Vamos começar hoje nossa leitura em Gálatas 4 e nós vamos ler os versos 9 a 11, uma passagem que nós chegamos a ler semana passada. Vamos voltar, começar aqui, recapitular um pouco e prosseguir em nosso estudo. Gálatas 4, verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, por que estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Essa passagem, aqui no meio da Epístola de Gálatas, mostra o apóstolo Paulo combatendo o erro dos judaizantes, aquelas pessoas que estavam procurando fazer uma espécie de cristianismo muito apegada ao judaísmo, muito parecida com o judaísmo, por isso chamado de judaizantes. Eles estavam procurando impor sobre os cristãos, no novo regime da nova aliança, elementos da velha aliança que não se aplicam. Estavam buscando coisas ali no Velho Testamento e trazendo essas coisas e argumentando que essas coisas precisavam de ainda ser observadas. Precisavam de circuncidar os filhos e guardar a lei de Moisés. Circuncidar os adultos, né, que se convertessem. O apóstolo Paulo reage violentamente contra essa heresia dos judaizantes. E uma das coisas que inflamou os ânimos do apóstolo Paulo é que os judaizantes que infiltraram as igrejas na Galácia estavam introduzindo uma prática que ele mesmo não introduzira em relação à guarda de dias. Você vê aqui Paulo fala, né? Vocês estão de novo se escravizando a coisas que vocês deviam estar livre dessas coisas. Ele diz, receio, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Eu tenho medo de que eu perdi meu tempo. Eu fui aí, trabalhei, plantei igreja, mas não teve resultado de salvação real para pessoas. Esse tipo de coisa me preocupa que eu estou ouvindo de vocês. E ele então fala o problema, ele diz, guardais dias, meses, tempos e anos. Agora, em nosso último estudo, nós fizemos uma análise dessas palavras e nós notamos que essa colocação, guardais dias, meses, tempos e anos, o dias aqui só pode se referir, na verdade, ao sábado semanal, o sábado do sétimo dia. Não pode realmente ser outra coisa. E o motivo principal para isso é que você vê que aí você está lidando a guarda de um dia, depois tem aquilo que é guardado mensalmente, que vai em ascendência, né, de tempo. Tem o dia que você guarda, a coisa que você guarda mensalmente, depois tempos e anos. Então essas coisas colocam numa sequência que nos mostra que estamos falando de alguma coisa guardado mais frequentemente do que meses. E então o que era guardado na lei de Moisés mais frequentemente do que meses? O sábado semanal. É isso, e só isso, a única coisa que pode ser. E essa mesma estrutura é utilizada várias vezes no Velho Testamento, se não me engano, são 8 vezes que o Velho Testamento coloca a coisa dessa mesma maneira. Você vai de o sábado, depois as luas novas, depois as festas anuais, essa escala nessa ordem. Você pode conferir isso, por exemplo, em Números 10, 10, Números 28, 11, 1 Crônicas 23, 31, Ezequiel 45, 17, Oséias 2, 11. Há uma série de versos do Velho Testamento. Então isso que Paulo está fazendo, ele está, na verdade, refletindo um modo de falar que já é bíblico, e então já é uma coisa que nós temos uma certa referência. É mais ou menos como quando Jesus fala a lei e os profetas. A lei e os profetas não pode significar qualquer coisa, a lei são os livros de Moisés. E você sabe disso, por quê? Porque você sabe como que eles usavam esse termo, então nós não podemos dar outra interpretação do que a interpretação vigente naquela geração. A mesma coisa aqui em relação ao que Paulo está fazendo. Agora, tendo dito isso, é evidente que o argumento de Paulo está direcionado contra os judaizantes, pessoas que queriam tornar o cristianismo judaico demais, muito semelhante ao Velho Testamento. E por essa razão, não resta dúvida que Paulo está falando aqui do sétimo dia, da guarda do sétimo dia. É impossível que ele estaria falando, criticando os gálatas por estarem guardando o domingo e estarem parecendo demais com os judeus, porque, na verdade, os judeus não guardam o domingo. Então, ele está os criticando por guardar dias, e o que, no caso, aqui é o sétimo dia. E isso é absolutamente desmoronizador para a doutrina adventista. Porque o que Paulo estava dizendo é, vocês não podem fazer como os judeus fazem em relação à guarda de dias. E os adventistas fazem exatamente isso. Eles guardam o sétimo dia. Então Paulo está dizendo que não se pode fazer aquilo que os adventistas fazem. E ele diz, eu preocupo com alguém que faz isso se realmente ele é cristão. Por outro lado, a mesma realidade que Paulo diz aqui, destrói também a teoria de que o sábado foi transferido para o domingo, como dizem os sabatarianos evangélicos que sustentam a guarda do domingo, como um dia que não se pode trabalhar. Veja o motivo para isso. O modo que Paulo não resolve esse problema é revelador e é importante. Paulo não aceita essa regra que os judaizantes estão introduzindo de que eles deveriam guardar o sétimo dia. Mas ele não chega e diz, gente, eu já não falei, não é o sétimo, é o primeiro dia. Ele não faz isso. Agora, é claro que se fosse dessa forma, de forma alguma, Paulo deixaria de trazer isso em sua argumentação. Seria um trunfo, né? Gente, Jesus falou que não é mais o sétimo dia, é o primeiro. Vocês estão guardando o sétimo? Isso é do judaísmo. Mas Paulo não faz assim. Ele diz, vocês estão com um problema, vocês estão guardando dias. E você vê que a denúncia de Paulo, então, é uma denúncia generalizada. Não é que o dia errado está sendo guardado, é que dias estão sendo guardados e esse é o problema. Então, é uma forma inaceitável de servir a Deus essa regulamentação, imposição de guarda de dias. E aí que está o problema de Paulo. Então, conforme o apóstolo Paulo, a guarda de dias e a imposição dessa guarda sobre convertidos ao cristianismo caracteriza um desvio e não uma fidelidade à mensagem de Cristo. Cristãos, portanto, não têm que ter um dia de guarda nesse sentido. Agora, eu gostaria de voltar a comparar Colossenses 2:16 com essa passagem aqui de Gálatas, porque há uma certa semelhança aqui. Em ambas as epístolas, em Colossenses e em Gálatas, Paulo mostra alguma preocupação com esse tipo de influência de pessoas que trazem elementos judaizantes para dentro da religião. Gálatas, bem claramente isso. Você nota também alguma coisa disso aqui no livro de Colossenses. E no capítulo 2 de Colossenses, veja o que ele tem a dizer. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você nota claramente aqui que Paulo está refutando o problema que aconteceu na Galácia, e não só na Galácia, mas também em outros lugares, só que na Galácia com uma urgência de uma epístola escrita para resolver o problema. Aqui Paulo está falando com essas pessoas, olha, eu sei que tem gente rodando por aí que está censurando os outros por causa de comida e bebida. Como assim? A questão é, você come carne de porco, mas você não sabe que a lei proíbe? Você come isso aí, esse animal imundo, esse peixe aí, ele não tem escamas. Pessoas estão olhando esse tipo de coisa e Paulo diz, olha, então vocês aí em Colossos, vocês cristãos aí, não deixa isso acontecer na igreja de vocês não. Não deixa ninguém começar com esse negócio, ah, animal limpo, animal imundo. Essa bebida foi oferecida para não sei que Deus e não sei lá o quê. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Não aceita que ninguém te censure, que ninguém te condene. Okay? É claro que Paulo não está falando aqui contra o alcoolismo, né? A pessoa se embriagar, que ele fala em outros lugares. Quando ele diz bebida, ele não está dizendo isso. Né? Ele está dizendo sobre a questão de ser cerimonialmente limpo ou imundo. Aí ele diz o seguinte. Ou de... Aí ele começa... Dia de festa, lua nova ou sábados. De novo, você vê a mesma sequência. Dia de festa, uma coisa anual, festa de tabernáculos, tal, essas coisas como dia da expiação, festa anual. Lua nova, o mensal, meses e sábados. De novo, a ordem agora é decrescente. De forma que, se nós vamos de dia para festa, para lua nova, que é menos frequente, e de lua nova para sábados, estamos falando do quê? Sábado semanal. É a única coisa que pode ser. Então você nota que quem guardava lua nova e dias de festa? Os judeus, ele estava falando o seguinte, há pessoas por aí querendo impor essas coisas sobre cristãos. Não aceite. Não aceite. Ninguém vos julgue por causa disso. Essas questões de lua nova ou sábados. Aí ele diz assim, porque tudo isso, sábado inclusive, tem sido sombras de coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, ou seja, essas coisas tinham uma natureza simbólica, um papel também temporário. Chegou Cristo, chegou o que é definitivo, e nós não ficamos mais naquelas regrinhas, mas naqueles simbolismos. Aquilo caducou, estamos num novo regime. É isso que Paulo tem a dizer sobre a coisa. Então, você nota, irmãos, que Paulo de forma alguma admitiria que pessoas estivessem entrando nas igrejas e falando, você tem que guardar esse dia, tem que guardar aquele dia. Agora, então, note uma coisa. Novamente, eu quero fazer uma aplicação. O sábado do sétimo dia está claramente em vista aqui, porque estamos falando de coisas caracteristicamente judaicas. Tem que ser, você tem aqui lua nova e dia de festa, e o sábado, então, tem que ser aquele sábado que vem do Velho Testamento. E o sábado, portanto, que os adventistas guardam, o sábado do sétimo dia, é exatamente o que Paulo está dizendo. Se alguém chegar censurando, julgando, dizendo você está em pecado porque você não faz isso, ele está dizendo de forma alguma aceite. Isso aí não está certo, porque essas coisas tinham um caráter temporário. Veja, ele diz, tudo isso aí foi sombra de bens que haviam de vir, mas agora não vem mais ao caso. A mesma coisa acaba destruindo de novo o conceito sabatariano do primeiro dia. Pessoas que dizem, nós temos que guardar é o domingo hoje. Novamente, Paulo não conhece essa teologia, porque se ele pensasse nesses termos, ele não poderia dizer o que ele fala aqui. Deixe-me esclarecer bem. Se você conversa com sabatarianos, com pessoas que guardam o domingo, cristãos, crentes evangélicos, que guardam o domingo e dizem o domingo é um dia de guarda, sabe o que eles dizem? Eles falam assim, domingo é o sábado cristão. É isso que eles falam, é o sábado cristão. Ora, se é o sábado cristão, então o sábado deixou de ser o sétimo dia e o sábado virou o primeiro dia. E quando a Bíblia diz lá no Velho Testamento, lembra-te do dia de sábado para santificar, leia-se então o primeiro dia e siga. Se é isso uma interpretação correta da Bíblia, então Paulo não entendia isso. Porque Paulo não diz o sétimo dia, ele diz sábado, que é o termo dos sabatarianos do primeiro dia. Ele não diz, o que acontece é que você não pode guardar o sétimo dia. O que ele diz é, você não deve guardar sábado. Então, que sábado cristão resta? Nenhum. Se não se deve guardar sábado, quem pode falar agora de um sábado cristão? Você vê que isso não existe para Paulo. Isso é, na verdade, uma falta de percepção do espírito do Novo Testamento e das palavras do apóstolo Paulo. Então, Paulo não aceita essa regra, ele não aceita essa imposição. Quero que vocês observem o modo em que Paulo lida com isso. Veja mais embaixo o verso 20. No verso 20, Paulo diz, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Aqui você vê Paulo falando o seguinte, ele diz, olha, vocês não são cristãos, vocês não morreram em Cristo para esse mundo, vocês não morreram para a lei, então, por que como se não fosse isso fato? Vocês estão agora querendo se sujeitar a essas regrinhas. E ele diz, os rudimentos do mundo. Quem note bem essa palavra, rudimentos do mundo. Agora vamos voltar para Gálatas 4. E note que Paulo usa essa mesma linguagem em Gálatas. No verso 3 de Gálatas 4. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. Palavra interessante. A mesma palavra no grego também, nas duas epístolas. E Paulo aqui em Gálatas está dizendo o seguinte, anteriormente à vinda de Cristo e à instituição da nova aliança, nós, o povo de Deus, mesmo povo da velha aliança, o povo do outro concerto, nós vivíamos num outro regime, um regime em que estávamos sujeitos servilmente aos rudimentos do mundo. Ou seja, naquela época nós estávamos sujeitos à lei de Moisés, que tinha esses elementos que são chamados por Paulo rudimentos do mundo. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Bem, o apóstolo Paulo está acusando os gálatas de querer voltar aos rudimentos do mundo. Está avisando aos colossenses a não fazer isso. Por que vocês iriam querer fazer isso? Voltar a vos sujeitar aos rudimentos do mundo? Ele está fazendo isso com um princípio muito interessante. Ele está comparando esse tipo de religião que tem essas práticas, essas regulamentações, guarda de dias, animais que podem e que não podem. Ele está comparando isso com religiões pagãs, coisa que é do mundo, preceitos de homens, mandamentos de homens. Eu não sei se vocês conhecem alguma coisa de religiões mundiais para me responder isso, não preciso responder em voz alta, mas pense um pouco. Tem uma religião no mundo que diz que não pode comer vaca, que vaca é animal sagrado, não pode comer carne de boi? Hinduísmo. Existe religião que diz que não pode trabalhar na sexta-feira, sexta-feira é dia santo? Islamismo. Olha só que coisa interessante. Esse tipo de conceito é o quê? É típico de religião pagã. E há muitas religiões pagãs assim. As religiões pagãs têm seus dias santos, seus dias de festas. Talvez não um dia semanal, mas você tem essa questão em outras culturas. Dia tal é dia de determinado Deus. E nesse dia ninguém trabalha, é um dia santo. É um dia de festa, todo mundo tem que ir lá. E outras coisas desse tipo, algumas tribos celebram festas nas luas novas ou lua cheia. Essas coisas são comuns em religiões pagãs. E Paulo está agora fazendo uma coisa muito interessante, porque ele está dizendo, e você sabe de uma coisa? Essas coisas estão no Velho Testamento, mas são rudimentos do mundo. E por um tempo, Deus sujeitou o seu povo a rudimentos do mundo. Na verdade, uma coisa que não é o ideal, mas que tinha uma função temporária e preparatória, mas agora já não estamos mais sujeitos a isso, para que nós vamos querer voltar? É isso que ele está dizendo aqui aos Gálatas e aos Colossenses. Então, o que ele quer dizer com essa questão de esses elementos serem rudimentos do mundo, mesmo que eles estivessem incorporados nas escrituras sagradas do Velho Testamento. Deixa-me explicar assim. O homem pagão é supersticioso, teimosamente supersticioso. E ele acaba caindo numa religião de tabus, de proibições. Isso é proibido, esse animal não pode comer, essas coisas assim, isso é sagrado, esse dia é sagrado, esse lugar é sagrado, né? É aqui que ficam os deuses, ou aqui que eles se manifestam, esse lugar aqui é santo, outro lugar não é santo, mas esse aqui é. Tudo isso aí é infantil e é carnal, mas isso é característico das religiões pagãs. Então, os pagãos têm suas religiões o quê? Eles têm sacrifícios, ritos supersticiosos, lugares santos, altares santos, dias abençoados, sortudos, dias que são amaldiçoados, dias perigosos, né, para isso ou para aquilo. Eles têm todas essas coisas e essas coisas são parte da sua religião. Agora, Deus sabia muito bem que os judeus não eram melhores que isso. Os judeus eram desse jeito também. E Deus sabia que em sua pecaminosidade imatura, em sua tendência incurável de cair nesse tipo de ritualismo e nesse tipo de coisas, de ter locais santos, dias santos, exercícios corporais, né, que são santos, comidas santas, comidas que são amaldiçoadas. Sabendo que os homens eram já por essa natureza, Deus fez o seguinte, ele passou a lidar com os judeus nesses mesmos termos, mas Deus passou a fazer isso regulamentando as coisas. Ao invés de deixar o homem a seu bel prazer criar as suas regras, Deus diz, eu farei então as regras, eu faço as coisas, e Deus colocou significado nessas coisas, de forma que eles teriam uma religião cheia de rudimentos do mundo, mas que teriam um significado útil. Apontaria para alguma verdade. Agora, isso não era o fim da coisa em si, isso não era o propósito eterno de Deus, mas Deus lidou assim com o seu povo, por meio desse tipo de regulamentações, durante o que podemos chamar do seu estágio de infantilidade espiritual e de desenvolvimento. Então, as expressões religiosas dos judeus certamente teriam caído em coisas desse tipo se Deus não tivesse dado ordens em relação à coisa. Então, Deus resolveu já resolver o problema assim. Eu faço a regra e vai ser essa a regra. Vocês vão ter que ter um lugar santo, não vão? Então, vai ser esse lugar santo, onde tiver a Arca da Aliança. Lembra que os judeus ainda foram, fizeram outros lugares? Sacrificaram nos altos, um tanto de coisa. Deus não estava tentando forçar uma maturidade mais ampla com eles, do tipo, nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai, mas em espírito e em verdade. Não, Deus está lidando com eles naquela época, dizendo o seguinte, então tá, vocês querem um lugar santo, então vamos ter um lugar santo, mas vai ser assim, do meu jeito. Vocês querem dia santo, mas vai ser assim, do meu jeito. E a tudo isso Deus vai associando algum significado e fazendo de uma forma que ao invés de ser realmente nocivo, acaba sendo benéfico para o povo nessa altura. Então Deus dá ao povo rituais, Deus dá sacerdotes com vestimenta toda cheia de ornamentos, altares, um templo físico, incenso, sacrifícios, regulamentações sobre comida e bebida e até mesmo um calendário que tem dias santos. Deus faz isso por quê? Porque ele está lidando dessa maneira com eles e ele está usando e consagrando essas coisas para servirem como memoriais de suas obras, assim como servir de sombras de bens vindouros. Mas essas coisas não são a forma ideal de expressão. Essas coisas são rudimentos do mundo. Agora veja o que Paulo diz aqui em Gálatas 4:3. Ele diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, na própria religião bíblica havia rudimentos do mundo. E isso é importante entender. Agora, a questão que Paulo está tentando comunicar é, já hoje não vamos ter mais rudimentos do mundo na religião. Aquilo foi para aquela época, mas não agora mais. O conceito é o que se diz em Hebreus, essas coisas não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma, Hebreus 9:10. Esse é o conceito. Essas coisas são coisas, ordenanças da carne, mas Deus usou delas, teria um papel útil, temporário, até o tempo da reforma, ou seja, até o tempo em que Cristo viria e introduziria a nova aliança. O apóstolo Pedro fala dessas coisas, fala dessas regras da lei de Moisés. Ele diz, trata-se de um jugo que nem nós nem nossos pais puderam suportar. Então, a lei de Deus, pela qual ele administrou sua aliança com o povo de Israel, continha esses elementos que são rudimentos do mundo. Coisas que só eram úteis até o tempo em que Deus tem agora a expectativa de seu povo amadurecer em seus conceitos, se libertar dos rudimentos do mundo e viver conforme a revelação completa de Deus em Jesus Cristo e viver conforme a luz da plenitude da verdade que nós temos na nova aliança. E a nova aliança nos ensina que nós temos que abandonar esse tipo de coisa, que aquilo ali, na verdade, não deixa de ser uma coisa meio que mundana em seu modo de entender as coisas. Não existe um lugar santo mais do que outro. Não existe um tempo mais santo do que outro. Essas coisas são bem assim, uma forma mínima de compreensão do que é santidade e do que é o modo de agradar a Deus. É isso que Paulo está tentando dizer. Nós não podemos seguir essas coisas, nós não podemos seguir os rudimentos do mundo. E essa guarda de dias, que inclusive está referindo-se à guarda de um dia em sete, isso trata, na verdade, afinal de contas, rudimentos do mundo. É um rudimento do mundo, esse tipo de coisa. Agora, o apóstolo Paulo, mesmo quando ele era um rabi judeu, antes de se converter a Cristo, ele já havia aprendido, e era conhecimento, entendido isso entre os judeus, que a lei e o período da lei seria sucedido temporalmente, em termos de tempo, seria sucedido pela era do Messias. Você tem a era da lei até que vem o Messias, aí entra a era do Messias. Então, é o mesmo que dizer o seguinte: se os dias do Messias chegaram e começaram, então os dias da lei fecharam. Por outro lado, se a lei ainda está vigorando, se ela ainda é válida, então nós temos que proclamar que o Messias ainda não chegou. Esse é um conceito que o próprio judaísmo teria sustentado naqueles dias. E haveria base para esse tipo de conceito. E Paulo está entendendo isso claramente. Estamos, então, no novo regime, porque as coisas chegaram no seu tempo da reforma. Então, nós abandonamos esse modo de tratar com Deus e entramos numa nova aliança. Portanto, irmãos, Gálatas não é silencioso sobre a guarda de dias e nem Colossenses tem algo a dizer muito claramente, implica sobre isso. Agora, eu vou lidar com a maneira que os sabatarianos tentam escapar das implicações desse texto. Porque se o que eu acabei de dizer é a interpretação correta, se o sábado, quando diz aqui, ninguém vos julgue por causa de... Aí começa, né? Dias de festa, luas novas ou sábado. Se aquele sábado em Colossenses, se aquele sábado, ou guardais dias em Gálatas, refere-se ao sábado semanal, o um dia em sete, que o Velho Testamento fala, então fim de assunto, gente. Acabou guarda de dias e não tem mais um dia de sábado para crentes. Então as pessoas não podem ceder esse espaço. Eles têm que levar alguma outra argumentação e nós vamos olhar isso daqui a um instante. Mas vamos ainda, antes disso, olhar em Romanos 14. Eu pedi já na semana passada que os irmãos olhassem isso, e são os três textos que lidam de fato com essa questão no Novo Testamento. Eu quero que vocês olhem então comigo agora Romanos 14. E aqui você tem ainda mais um testemunho apostólico de que no Novo Testamento nós não temos a guarda de dias. Isso é um testemunho divinamente inspirado. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Agora, o que Paulo está realmente dizendo aqui, venha a ser o seguinte. Alguém pode guardar um sábado, sétimo dia, alguém pode guardar um sábado de domingo, se ele quiser. Isso não é realmente errado. O que é errado é impor como regra sobre outra pessoa. Aí que a coisa se torna inaceitável. De modo que é necessário ter a aceitação de pessoas conviver na mesma igreja, onde se alguém decide, por opção pessoal, guardar o sábado, que ele pode guardar, desde que ele respeite que os outros não façam. Agora, se ele fizer campanha para os outros guardarem também, ele já está violando o princípio. Se ele fizer qualquer tentativa de impor isso, se ele tomar medidas de impedir que pessoas sejam membros da igreja ou sejam disciplinados da igreja, os membros que não guardarem o dia, então a pessoa está em violação disso. Uma pessoa pode, em sua liberdade, resolver. Não, na minha cultura, na minha situação, domingo já é um dia praticamente de descanso. É uma coisa da nossa realidade cultural. E nós vamos fazer isso, então, eu prefiro manter as coisas assim. No domingo eu não trabalho mesmo, vou na igreja, eu passo o dia por conta de coisas espirituais. Ótimo. E você pode fazer isso. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Um faz diferença entre dia e dia. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então, que Deus te abençoe. Porque tá ótimo, você pode fazer isso. Por outro lado, outro julga iguais todos os dias. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, ninguém vos julgue por causa de sábados. Aí que está a questão. O que Paulo diz, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Para mim, o melhor é isso, eu vou fazer assim. Agora, essa frase condena a pessoa que quer censurar o outro. Veja que Paulo diz, você quer guardar o sábado, você é livre para fazer isso. Você, de repente, é um judeu convertido. E se você trabalhar sábado, sua família vai se escandalizar. Fique à vontade. Não trabalhe sábado. Não tem que trabalhar sábado para ser cristão. Eu vou provar que eu virei cristão, né? Eu vou trabalhar sábado. Mas muitos cristãos não trabalham no sábado, né? Não é isso que você tem que fazer para provar que você é cristão. Você pode guardar o dia. Você pode, inclusive, torná-lo um dia de adoração, com ênfase em coisas espirituais. Ótimo, você pode fazer assim. O problema é respeitar o outro, porque cada um tem direito de ter a sua própria opinião sobre isso. Porque, enfim, não há uma regra para ninguém. Agora, você vê as implicações disso. Em nossa igreja, nós não teríamos o direito de dizer para uma pessoa, para você tornar membro da nossa igreja, você tem que trabalhar pelo menos um final de semana, o sábado e o domingo, para a gente saber que você não é nem adventista, nem sabatariano do domingo. Não, veja, isso seria absurdo. A pessoa tem direito de fazer ali o seu programa, o seu modo de fazer. O que a pessoa não pode fazer é impor a regra sobre os outros. A nova aliança, portanto, não tem nenhum dia que se torna obrigatório de guardar. Nós temos liberdade para ter um dia, tanto quanto temos liberdade para não ter um dia. E se nós escolhemos santificar tal dia, esse dia ou aquele dia, nós podemos fazê-lo, desde que nós não fazemos lei para outros. Agora, a implicação desse texto está bem clara. No entanto, os sabatarianos relutam contra isso e eles não gostam dessa conclusão, porque eles veem que isso vai acabar com sua teoria. E eles vão ser impedidos de censurar as pessoas como eles fazem. Mas a Bíblia fala os 10 mandamentos, aquela coisa toda. Então, como que eles lidam com isso? Bem, irmãos, eu trouxe comigo um comentário de Romanos de John Murray. Ele é escritor presbiteriano, um homem que eu respeito muito, ele é muito bom. O seu comentário é útil e ele tem algo a dizer sobre isso. Ele é sabatariano e nesse ponto eu discordo dele. Ele vai tentar defender que você tem que ter um dia de guarda sim e é o domingo. É essa a sua postura, visão da Confissão de Westminster. Deixe-me ler aos irmãos o que ele tem a dizer sobre essa questão. Ele escreve sobre Romanos 14, 5, a questão é se o descanso semanal enquadra-se no escopo da distinção atinente a dias, que é o apóstolo aborda em Romanos 14, 5. Caso isso seja verdade, precisamos levar em conta as seguintes implicações. Ok, e ele está dizendo o seguinte, se é isso mesmo, se aqui Paulo está dizendo sobre guardar dias, ele está dizendo, inclusive, isso se aplica ao sábado, o sétimo dia, o sábado dos 10 mandamentos, para ele é o domingo, o que acontece é o seguinte, aí ele explica. Isso significaria que o mandamento relativo ao sábado, no decálogo, não continua a impor qualquer obrigação de obediência aos crentes na economia do Novo Testamento. Está certo. É isso que implica mesmo. Ok? Aí ele segue. A observância de um dia em cada sete, reputando o santo e investido de santidade enunciado no quarto mandamento, teria sido abrogada e encontrar-se-ia na mesma categoria da observância dos ritos cerimoniais na instituição mosaica. Meses e anos. E ele está certo. É isso realmente que implica. Aí ele diz o seguinte. Com base nessa suposição, a insistência sobre a santidade permanente de cada sétimo dia seria algo tão judaizante quanto a exigência que se perpetuem as festas levíticas, como festa dos tabernáculos. Ok, está bem preciso aqui. O que ele falou é isso mesmo. E é exatamente o que eu estou dizendo para vocês. E eu estou mostrando para vocês que tem alguém que é sabatariano que concorda comigo nisso. Mas agora, veja o que ele faz. É interessante que ele prossegue daí e ele vai fazer o seguinte. Ele vai dizer, mas há também uma outra implicação que ele vai introduzir só para dizer assim, e não pode ser isso. E veja como que ele continua trabalhando. Ele diz, há também uma segunda implicação e essa implicação é assim. Também implica que o primeiro dia da semana não teria nenhuma significação religiosa. Não seria distinguido de qualquer outro dia como memorial da ressurreição de Cristo. Tampouco poderia ser devidamente considerado como o dia do Senhor em distinção ao modo que cada dia tem de ser vivido em devoção e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Nem poderia qualquer outro dia, semana ou período ser considerado com essa significação religiosa. Ele está, na verdade, forçando a barra aqui. Eu acho que vocês percebem o que ele está fazendo. Ele está dizendo, só que se for isso aí, então você não pode ter o domingo como dia de culto na igreja. Por que o domingo é dia de culto na igreja? Não, o domingo não pode ser dia de culto, porque aí você está fazendo o domingo um dia mais especial que os outros. E ele sabe que aí ele vai longe demais e ninguém vai querer ir tão longe, então ele está tentando forçar a pessoa a ir com ele até lá, para a pessoa dizer assim, não, peraí, eu volto. Aí ele vai te dar duas opções. A minha posição ou essa outra extrema? Não tem posição intermediária, mas tem. Ok? E isso que ele está tentando evitar, ele está tentando julgar uma coisa de 8 ou 80 para você ficar sem opção e ter que cair do lado dele na questão. É muito curioso como é que ele trabalha aqui. Mas se você for um pouco esperto, você não vai cair nessa. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, a opção que você tem é assim. Ou você fica do meu lado e o domingo é um dia santo, você tem que guardar o dia e não pode dizer que esse texto aplica, não tem nada a ver com o domingo isso aqui. Ou você vai ter que falar que o domingo não pode ser o dia de culto da igreja, que não tem um dia que a igreja vai ter que reunir. Bem, isso não é estar implícito. Até porque quando a Bíblia fala dia de guarda, ela não está falando de dia de culto. Ela está falando de dia em que se não pode trabalhar. Não tem nada a ver uma questão com a outra. Não tem nada a ver. E, na verdade, você pode sim ter dias de guarda, até mesmo nessa consideração, desde que seja um consenso e não uma imposição. Não é isso. Se a igreja resolver, vamos fazer nossos cultos no domingo, vamos até levar ao extremo que ele está indo aqui. Ele diz que, então, o domingo não pode ter nenhum significado especial, não pode ser um memorial da ressurreição e tal. Mas se a gente resolver, nós como igreja vamos fazer isso, mas nós reconhecemos que outros crentes em outro lugar não têm que fazer. Pode fazer na terça-feira, se quiser. Não estaríamos nós exatamente dentro do espírito do apóstolo Paulo aqui em Romanos 14, mesmo que nós guardássemos o domingo por consenso da igreja? Claro que estaria. Então, ele, na verdade, não está caminhando à luz da clareza do texto aqui. Bem, mas mais para frente ele fala o seguinte. Essas implicações da tese que estamos abordando são inaceitáveis. Podemos agora examiná-las à luz das considerações que todas as escrituras nos fornecem. E a primeira é, a instituição do sábado é uma ordenança vinda desde a criação. Está vendo? Ele vai por aí. Nós já refutamos isso, mostramos que não é assim. Isso aí ele não prova, ele não lida com os argumentos contrários. Ele só diz, é assim, acabou. Desde a criação tem isso, então não é uma coisa da lei de Moisés. Segundo ponto, ele chega a dizer o seguinte. É a mesma coisa que eu já disse. Eu vou ler novamente suas palavras. Se Paulo, em Romanos 14, 5, deixou subentendido que todas as distinções entre dias haviam sido canceladas, não existe lugar para a distintiva significação do primeiro dia da semana como dia do Senhor. As evidências em apoio ao caráter memorial do primeiro dia da semana não devem ser controvertidas e, em consequência disso, também não podemos entreter a tese de que todas as distinções religiosas entre dias foram totalmente abrogadas na economia cristã. É isso que ele argumenta. Ou seja, se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento fala, assim do dia do Senhor. E fala realmente. O dia do Senhor, você pode investigar e ver que refere-se ao primeiro dia da semana. Isso é verdade. Nós vamos mostrar isso. Inclusive, é parte da minha posição, é parte do que nós estamos apresentando a vocês. E aí ele vai dizer, já que isso é verdade, então nós não podemos dizer que não existe um dia santo, porque a Bíblia fala do dia do Senhor. Agora, o que ele está deixando de perceber é o seguinte. O dia do Senhor que se fala no Novo Testamento não é o sábado. Não é o sábado. Não é um sábado, é apenas o dia do Senhor, que não é um dia de guarda. Então você tem um dia para culto, mas você não tem um dia de guarda. E o que Paulo está proibindo não é dia de culto, ele está proibindo o dia de guarda. Então a posição que ele quer nos forçar a tomar, uma ou a outra, nós podemos jogar as duas fora e falar, não, nós não temos realmente um dia de guarda, como você. Mas nós temos um dia de culto, que é o domingo, o primeiro dia da semana, porque é o dia do Senhor, e nós vamos dar razões para isso futuramente em nosso estudo. Ok, então, eu queria que vocês percebessem aqui, é muito sutil, né, o modo que ele está trabalhando aqui, mas isso é o tipo de coisa que você vai confrontar se você começar a pesquisar esse assunto e ver como que as pessoas argumentam. E assim fica fácil, né? Nós não podemos cair nessa, gente. Temos que ser um pouco mais profundos do que isso. Ok, vamos então olhar o que realmente está em jogo aqui. Eu creio que está bem claro para os irmãos nessa altura que o que os textos do Novo Testamento dizem, ao invés de enforçar a guarda de algum dia, eles removem esse tipo de imposição. Paulo contradiz categoricamente o Velho Testamento nessas questões. O que ele está mostrando é que o Velho Testamento diz uma coisa, mas no Novo Testamento as regras são diferentes em relação à guarda de dias. Ele está, inclusive, demonstrando que existe uma aceitação de sua parte, uma tolerância com relação à observância do Shabá, do sábado, do sétimo dia que os judeus cristãos praticavam. E isso em si elimina a tese do sábado cristão do Novo Testamento ser o domingo. Quando Paulo diz, se alguém guarda um dia para o Senhor o faz, não mexe com ele, deixa ele quieto, ele pode fazer. Ele está dizendo, se alguém guarda o sétimo dia, ele pode. E ele estaria dizendo isso por quê? Porque haveria judeus cristãos convertidos que fariam isso. Agora, se o dia foi transferido para o domingo, não era o caso, você teria que quebrar o pau com esse povo e insistir e falar assim, meu filho, você não é judeu não, você é cristão, muda para o domingo. E ele diz, não, mas eu guardo é o sétimo. Paulo diz, se o homem guarda o dia, deixa ele guardar. Veja que ele tolera isso. Então isso também mostra que ele não está com essa teoria nem de transferência para o domingo e nem também do sábado do sétimo dia. Ok, então, Colossenses e Gálatas, não preciso voltar para o texto em si na Bíblia, mas quando ele fala, guardais dias em Gálatas, e quando ele diz, ninguém vos julgue a respeito de sábados, eu já mostrei que existe essa graduação de tempo, menor para maior, maior para menor, que mostra que estamos necessariamente falando do sábado semanal. Mas a maioria dos sabatarianos que lidam com esse texto bíblico, que tem que dar alguma resposta, você, né, pega a Bíblia e mostra isso aqui para a pessoa e diz aqui. O que, que eles vão te responder? Bem, tanto da tradição puritana, como também adventistas do sétimo dia, vão argumentar tipicamente da seguinte maneira. Eles vão dizer que esse sábado aqui não é, na verdade, o sábado semanal, mas outros sábados que você encontra no Velho Testamento como sábado anual, ano sabático e coisa assim. Então, eles estariam fazendo uma coisa não consistente com a estrutura do versículo, que vai do menor para o maior, mas estariam falando de seus outros dias de sábado que podem acontecer uma vez por ano. É um sábado que não é o sábado semanal. Eles argumentam dessa forma e dizem, é só isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo uma coisa que aplica-se ao sábado semanal. Eu vou dizer para vocês bem claramente, irmãos, essa instrução de Paulo, ninguém vos julgue por causa de sábados, guardais dias. Essas coisas são bem claras na Bíblia. Os sabatarianos apenas dificultam a interpretação e obscurecem o assunto, trazendo essas outras coisas para dentro do argumento, simplesmente com o objetivo de lhes dar o direito de continuar desobedecendo o que o apóstolo Paulo mandou fazer. Porque a instrução bíblica apostólica é clara. E eles fazem isso só para criar um subterfúgio, mas não muda o sentido do texto. Agora vamos lidar então com isso. Em primeiro lugar, eu vou mostrar que essa questão aqui não está correta. Eu já mencionei o modo em que o Velho Testamento trabalha, quando ele coloca anual, mensal, semanal. Eu já falei sobre isso. Até é interessante que alguns escritores adventistas concordam com isso e dão um braço a torcer, que é isso mesmo, tem que ser isso. E eles vão admitir, realmente, você tem aqui uma referência ao sábado semanal. Alguns, os mais sinceros. Outros tentam dizer, não é o sábado semanal, é sábado anual. Mas, além disso, existe uma colocação aqui que você pode olhar do próprio vocabulário no grego. Quando você está lendo no grego, você tem, por exemplo, o Velho Testamento grego, chamado a Septuaginta. O Velho Testamento grego tem uma forma de falar desses sábados anuais. Ele usa o sábado de descanso no grego. E tem as palavras aqui para isso. Mas, nesse caso aqui, de Colossenses 2:16, ele usa apenas a palavra sábado, que no Velho Testamento a tradução grega e em todos os outros casos, inclusive no Novo Testamento, em Mateus, por exemplo, quando se fala do sábado semanal, é esse o termo que é usado. Então, pelo próprio uso da palavra na língua grega, não faz sentido falar assim. Mas outras pessoas que dizem, não, realmente tem que ser o sábado semanal, tentam escapar da coisa dizendo assim. Mas o problema não é que você não pode guardar o sábado semanal, mas o problema que Paulo está criticando é a perversão da maneira em que se guarda o sábado semanal através de superstições judaicas. Eles, então, mostram que os judeus poderiam perverter e criar restrições, inclusive baseadas em astrologia e coisas assim. Então, você poderia estar lidando com o sábado semanal, mas Paulo não está dizendo, ninguém vos julgue por causa do sábado, conforme a Bíblia manda fazer, mas conforme os judeus a pervertem. Esse é um argumento bem interessante. Então, estão dizendo aqui o seguinte, Paulo é a favor do sábado que a Bíblia manda guardar. Paulo é contra as atribuições do sábado que os judeus impõem sobre ela e as perversões que os fariseus inventaram e aquelas coisas todas. É isso que Paulo está atacando. É curioso, interessante o modo deles falarem. Mas se você olhar em Colossenses 2, você vai ver uma coisa muito interessante. Essa teoria também não vale, porque Paulo diz, pois tudo isso tem sido sombra de bens vindouros. Tudo isso que vocês não devem permitir que ninguém vos julgue tem sido sombra de bens vindouros. Então, se nós estamos falando do sábado semanal, se é uma perversão dele, a perversão dele não foi sombra de bens vindouros. O que foi sombra de bens vindouros foi o mandamento bíblico. Foi o que Deus instituiu, que era sombra de bens vindouros. Então, não caberia Paulo dizer de coisas que, na verdade, não era a intenção do mandamento e dizer essas coisas eram sombra de bens vindouros, porque não eram. Essas coisas eram perversões. Então, qualquer modo que eles estão tentando fazer aqui para escapar das implicações desse texto, eles acabam sempre voltando nesse mesmo problema. Agora, eu quero observar, no entanto, uma questão muito importante. Quando você compara Gálatas e Colossenses com algumas outras passagens no Novo Testamento, vocês vão perceber o seguinte. O apóstolo Paulo tem um tom em Romanos e ele tem outro tom em Gálatas. O tom em Romanos é um tom de tolerância. Ele está lidando com cristãos. Ele está dizendo, alguém pode guardar um dia ou pode deixar de guardar, não faz diferença, cada um faz o que quiser, cada um tem a sua opinião, ótimo. Todo mundo convive, todo mundo vai na igreja, todo mundo reúne no mesmo lugar, toma ceia junto, é isso que eu quero. Aos Gálatas, ele fala de um tom muito mais áspero. Os Gálatas, ele escreve no capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E Paulo diz, né, vocês estão pervertendo o evangelho aí que estão ensinando esse negócio. Por que essa diferença? O grau de importância que as pessoas estabelecem a essas regras demonstra a própria condição em que elas se encontram e a compreensão, a falta de compreensão do evangelho que elas têm. Deixa eu me explicar a coisa assim. A postura bíblica correta é, não há dias de guarda, cada um é livre para fazer o que quiser. Pode guardar um dia se quiser. Não precisa guardar nenhum se não quiser. Essa é a posição bíblica. Ótimo. Uma pessoa entende isso, ele entende o Novo Testamento claramente. Uma outra pessoa pode não entender o Novo Testamento claramente. Ele lê ali o Novo Testamento, vê essas coisas, vê aquelas coisas do Velho Testamento, ele cisma com aquilo lá e fala assim, é, mas tem esse negócio aqui nos Dez Mandamentos, eu acho que tem que ter esse negócio aqui. Aí ele cisma com isso aí, ele diz o seguinte, ó, na verdade, a gente tem que guardar o domingo, sabe? A gente não pode trabalhar domingo, não. Trabalhar domingo é pecado. Aí você pergunta ele, sim, ok, mas tem um porção de crente que não preocupa com isso aí. Estão pecando? É, estão pecando. Estão pecando. Eles são crentes? São crentes. Aquela inconsistência que nós falamos antes, né? Eles são crentes. São salvos? São salvos, né? Não deixa de ser salvo, não. Mas é pecado de ignorância. Aí você diz para ele o seguinte, como você julga essa situação, é a sua situação. Você não está certo, não. Você está censurando as pessoas, mas você não é herege, não. É pecado de ignorância. Esse pecado seu. É isso mesmo. Porque veja só, ele não estabelece isso como critério de fé. Ele está aí censurando os outros, desobedecendo mandamentos do Novo Testamento. Na verdade, é isso que ele está fazendo. Ele está julgando pessoas por sábados e não pode. É, mandamento bíblico não pode. Mas o que ele está fazendo, ele não está considerando essas pessoas hereges. Ele não está vinculando guarda do sábado para a salvação. Então, também por isso, a postura dele é uma postura nociva para a igreja, faz mal para a igreja, deve ser abandonada, mas não é uma heresia. E ele mesmo reconhece que não é uma diferença de uma religião para outra. Ele diz, eu sou da mesma religião que esses outros irmãos que não fazem isso. E nós devemos estender para ele a mesma postura. Nós não concordamos com você, mas você é nosso irmão. Agora, se a pessoa vai mais longe e diz, você tem que fazer isso ou senão você não é salvo, que era a postura dos judaizantes, você se lembra em Atos 15? É necessário circuncidá-los e ensiná-los a guardarem a lei de Moisés. Do contrário, não podem ser salvos. É isso que eles estavam dizendo ali. Então, se a coisa é desse modo, então Paulo diz, olha, se a coisa é assim, então sabe o que acontece? Vocês já caíram na heresia de achar que a salvação é pela lei. Vocês não são cristãos. E, irmãos, essa é a postura adventista. Adventista considera que as pessoas nas igrejas evangélicas que não guardam o sábado do sétimo dia, na verdade, não têm salvação por conta disso. Essa é a postura adventista. Algumas pessoas adventistas querem amenizar um pouco a coisa, mas em última análise é isso. Inclusive, eles dizem que as pessoas que cultuam a Deus com ênfase no domingo e não no sábado têm a marca da besta. Agora, vai lá e olha no livro de Apocalipse. Todo mundo que tem a marca da besta, todo mundo que adora a besta, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, veja o que acontece. Nesse caso, eles estão dizendo que vocês não têm salvação porque vocês não guardam o sétimo dia. E, nesse caso, eles se enquadram no perfil do que Paulo atacou e ele disse, nesse caso, se vocês guardarem o sábado com essa ideia, que se eu não guardar o sábado, eu não vou ter salvação, então, veja bem, Cristo de nada vos aproveitará. Você escolheu ser salvo por guarda de sábado. Boa sorte. Que Cristo não vai te ajudar, não. Aí Deus vai olhar a sua lei e vai olhar você e vai dizer, vamos ver se você foi perfeito. Você foi perfeito? Não. Mas Cristo não vai te aproveitar porque você foi por esse caminho. Veja, isso aí é o legalismo. E Paulo também diz, né? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então é isso que nós temos que falar para essas pessoas. As pessoas adventistas que dizem, se você não guardar o sábado, você não tem salvação. Então você tem que voltar isso para ele e dizer assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. É heresia, irmãos. Isso não é cristianismo. É um entendimento tão errado do evangelho que nem pode ser considerado evangélico. A igreja adventista não é uma igreja evangélica, é uma seita herética, por causa disso mesmo. Eles são um grupo que considera que o meio para a salvação é as suas obras, e as suas obras você tem que, na verdade, guardar o sábado, o sétimo dia, senão você não tem salvação. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que deixar claro. Ok, em conclusão, irmãos, quando Paulo diz aqui em Colossenses, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, tudo isso, sábado inclusive, porém o corpo é de Cristo, isso levanta uma coisa interessante, porque é muito comum os sabatarianos, especialmente os adventistas, falarem assim, ah, mas se o sábado semanal era sombra de bens vindouros, então é sombra de quê? E eles falam isso como se fossem te desarmar, né? Como se não houvesse resposta, como se você fosse engasgar e dizer, eu posso falar contigo sobre isso depois? Quer dizer, é isso que eles acham que vai acontecer. Ah, então era sombra de bens vindouros? Era, então era sombra de quê? Bem, posso falar sobre isso depois? Nosso tempo acabou. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Porque, na verdade, é até engraçado que os adventistas façam essa pergunta, porque quando eles fazem essa pergunta, é uma admissão de ignorância. Porque realmente eles não sabem. É a sombra de bens vindouros. O Novo Testamento fala o que, que é. E, aliás, eles sabem até menos do que os judeus do primeiro século. Porque se você estudar a literatura judaica do primeiro século, você vai achar amplo testemunho que mostra que eles entendiam que o sábado é simbólico, símbolo de bens vindouros. E nós vamos olhar o que é isso e mostrar que o Novo Testamento confirma esse conceito que já havia na tradição rabínica judaica na semana que vem. Vamos então encerrar nosso estudo hoje com uma oração.